política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Sexta-feira, a cidade recebeu a visita do senador Armando Monteiro, conforme nós tínhamos dito aqui pela manhã, e o Armando encontrou aquele mesmo grupo político rachado, esfacelado, como aconteceu durante a eleição. O senador, inclusive, já sabia disso. Durante a eleição, no comício do candidato do governo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, houveram trocas de farpas entre políticos e entre a militância. Enquanto aconteciam os discursos em cima do palanque, embaixo, os militantes do grupo de Toninho e do grupo de Ernesto Maia disputavam entre si. E o senador Armando Monteiro, evidentemente, foi testemunha de tudo o que aconteceu. Então, essa vinda de Armando para Santa Cruz já se presumia que não haveria de cara uma união do grupo de oposição aqui. E realmente não houve. É tanto que na casa de José Augusto Maia não estava o vereador Ernesto Maia. Depois, o vereador fez uma visita ao vereador Galego de Mourinha. E na residência de Galego de Mourinha, sim, pôde conversar com o Ernesto, com o vereador Diomedes, que não foram para a casa de José Augusto Maia. Inclusive, o vereador Ernesto Maia alegou que não tinha sido convidado para ir até a residência de José Augusto. Então, se percebe, se desenha, né, um quadro muito sólido de divisão. É muito cristalizado isso. Não vai ser fácil. O senador Armando Monteiro vai precisar ter uma habilidade política muito grande para tentar fazer com que haja novamente essa união. E eu, particularmente, duvido muito que tenha, porque os interesses para 2016, eles já começam a nos bastidores ser discutidos. E se esses interesses fossem os mesmos para as duas alas que existem dentro do grupo, talvez pudessem eles falar uma mesma linguagem, mas isso não vai acontecer. A tendência é que os planos de uma corrente política sejam um, os planos da outra corrente política sejam outro. Nesse momento, não se vislumbra para 2016 nenhum nome que possa agregar união, que possa ser consenso, não existe esse nome. Independente de quem for escolhido, alguém vai sair insatisfeito e vai fazer corpo mole durante a eleição. E desse jeito, o Grupo Taboquinha de Santa Cruz do Capibaribe tende a continuar alguns anos no fracasso. Dificilmente a próxima eleição será vencida com o cenário político que se forma, com a conjuntura política que se desenha. Dificilmente haverá uma vitória mais na frente. Então, os anos se passam e parece que as coisas não se acertam, né? As personalidades políticas não amadurecem. Os interesses pessoais estão muito mais à frente dos interesses da população dentro do grupo, dos grupos políticos, especificamente nesse, que é o grupo da oposição. O senador Armando Monteiro tem experiência política, mas não vai ter habilidade para resolver uma questão tão interiorana, provinciana, como é a de Santa Cruz do Capibaribe. Não terá, porque não passa por ele essa discussão. Então, a vinda do senador Armando Monteiro serviu, sim, de forma muito positiva, para que ele agradecesse à população os votos que recebeu, passou em outras cidades fazendo esse agradecimento. Santa Cruz foi a terceira cidade visitada só na última sexta-feira, e esse foi o fator positivo. As questões locais, como eu disse, meramente provinciana, interiorana de Santa Cruz do Capibaribe, as brigas que existem familiares entre José Augusto Maia e Ernesto Maia, a separação que existe no grupo, isso foi algo que ficou paralelamente nas discussões e que Armando certamente não teve muita resposta a dar e não teve muito o que resolver. No programa de hoje, nós vamos ter alguns trechos da entrevista coletiva concedida pelo senador Armando Monteiro. Ele vai falar sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. as perguntas que foram feitas pelos blogueiros, pelos radialistas e também depois aqui pelo repórter Elivaldo Araújo durante o acompanhamento da entrevista coletiva. Daqui a pouco, durante esse programa, nós vamos ter mais informações e a palavra do senador Armando Monteiro.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Só isso?
Só. Um final de semana agitado, né? Principalmente na última sexta-feira, com a presença do senador Armando Monteiro em Santa Cruz do Capibaribe, né? Passando por diversas cidades do Agreste, agradecendo a votação que teve, principalmente em uma região em que o mesmo foi bem votado, se for comparar, em relação a outras cidades do estado. Assim como também esteve presente o deputado federal eleito, né, o Ricardo Teobaldo, que foi apoiado pelo deputado atual José Augusto Maia, né, e que está dando seus primeiros passos em Santa Cruz do Capibaribe e tentando mostrar que veio para ficar.
8 horas e 16 minutos, deixa eu trazer aqui as informações, né? Depois a gente fala um pouco sobre a política local, sobre a Operação Lava Jato da Polícia Federal. De sexta para cá, muita coisa aconteceu, muita gente graúda foi parar na delegacia da Polícia Federal. A Polícia Federal ainda está buscando dois dos 25 investigados da sétima fase da Operação Lava Jato, que tiveram a prisão decretada na sexta-feira passada. Eles seriam o suposto lobista Fernando Soares, também conhecido como Fernando Baiano, e Adarico Montenegro, irmão Adarico Montenegro, irmão do ex-ministro das cidades, Mário Negro Monte. Aliás, Adarico Negro Monte, o Mário Negro Monte, que é ex-ministro da cidade, é muito ligado, inclusive, ao deputado federal Eduardo da Fonte, aqui de Pernambuco. E a turma do PP estaria envolvido nesse escândalo da Petrobras, é o que está sendo investigado pela Polícia Federal. Os dois fugitivos ainda não foram localizados pelos agentes da Polícia Federal, são considerados foragidos. Eles estão proibidos de sair do país e a Interpol teria sido acionada para ajudar a Polícia Federal na localização. Soares e Negromonte são acusados de envolvimento no escândalo de desvio de recursos da Petrobras para partidos políticos, que vem sendo investigados pela Lava Jato há 8 meses. E aí o que acontece é o seguinte: a Polícia Federal, de sexta-feira para cá, expediu 25 mandados de busca e apreensão e de prisão. Prisão decretada de vários empresários, de construtoras envolvidas, grandes construtoras do país. Os executivos dessas construtoras foram presos pela Polícia Federal e dois depoimentos já foram feitos durante o final de semana. Os depoimentos continuam agora nessa fase da ação. Depois vai depender da justiça manter ou não encarcerados esses empresários e lobistas. Agora se define o escândalo da Petrobras como sendo, sem dúvida alguma, o maior escândalo político desse país, o maior escândalo de corrupção. O petroduto, ele é muito maior do que o mensalão que falou durante tanto tempo e que atingiu tanto o Brasil, colocou nosso país nas páginas quando se fala escândalo de corrupção do mundo. Mas esse escândalo da Petrobras, a corrupção que aconteceu lá, tem uma proporção muito maior. Foram bilhões de reais desviados, principalmente para esses três partidos, PP, PMDB e PT. É isso que está sendo investigado e concluído já pela Polícia Federal.
Exatamente, né? E não vai ficar por aí, não. esse escândalo que o Aécio Neves sempre frisava durante a campanha e denominou mesmo de Petrolão, né? E ele sempre afirmava que esse era o maior escândalo do país, né? Da história do país. E vem configurando para o que o Aécio citava em campanha, né? Não beneficiou mesmo na eleição, porque esse escândalo veio explodir de fato pós-eleição. Não sei, talvez, se esse escândalo explode de forma contundente do jeito que está explodindo agora, talvez o resultado poderia ter sido outro. Várias coisas que o Aécio citou durante a campanha vêm se confirmando pós-eleição, como a questão da crise econômica, como essa questão do escândalo do petróleo. E aí você citou muito bem, e foi muito propagado nesse final de semana, um tripé partidário que existia nesse esquema do Petrolão. E cada um dos partidos muito bem definido de sua função nesse esquema, né? Que ficou o PP, PMDB e PT. Era uma tripartite nesse escândalo da Petrobras, né? E cada um com seus esquemas muito bem definidos. E líderes desses partidos comandando essa situação. E aí, várias empreiteiras, né, envolvidas nesse escândalo, a exemplo da Debrecht, que era muito utilizada pelo Aécio durante a campanha, né, é uma das bem envolvidas nessa situação. E, como estava dizendo, não vai parar por aí, não. O Paulo Roberto Costa, ele que foi o delator dessa situação, né, ele ganhou escolta vitalícia pelas denúncias feitas, e a família também vai ser escoltada de forma vitalícia, né? Porque pode ter certeza que o homem corre perigo nesse momento, né? Ou foi a delação premiada, e dentro dos esquemas da delação premiada está aí a escolta vitalícia pela Polícia Federal para o Paulo Roberto Costa.
Inclusive, dos presos, né, executivos das construtoras Tomar Correia, Queiroz Galvão, Grupo Queiroz Galvão, um dos maiores grupos
de empreiteiras
do país. Então, são, assim, é um escândalo muito graúdo, e são as construtoras e as empreiteiras que fazem boa parte das obras públicas do país, de vários partidos. O esquema funcionava de uma forma que eram indicados os contratos, indicados as empreiteiras pelos diretores da Petrobras, mediante o pagamento de propina que era repassado. A empresa fechava o contrato com valor evidentemente superfaturado, e parte desses recursos iriam para os partidos políticos e também para os executivos. Então era feita essa divisão. No Brasil, a gente sabe que obra pública funciona dessa forma. Inclusive, há uma tabela para isso praticamente. É 20%. É absurdo, mas isso acontece no Brasil. A obra pública, quando sai lá, quando é liberado o dinheiro da emenda, existe um valor da propina quase que tabelado aqui. Essa é a verdade. Mas pouca gente foi presa em meio a isso. E agora começar com um escândalo desse porte, desse tamanho, para o país é um avanço muito grande. A gente espera que a justiça seja célere e que, de fato, eles possam ir para a cadeia. Porque essa prisão é preventiva, que a gente tenha rápido
e o interessante,
uma apuração, um julgamento desse caso.
E o advogado Antônio Carlos, em uma entrevista ontem, ele disse que se a Operação Lava Jato conseguir que as empreiteiras sejam declaradas idôneas e proibidas de participar de obras públicas, haverá um grande prejuízo para a infraestrutura. O país vai parar, né? Se não puder contratar empreiteiras. Agora que, assim, vai parar. Agora que a gente tem que observar também que é necessário empreiteiras que possam, de fato, trabalhar para o país sem haver tanta corrupção.
O sistema é muito vicioso e quase todas elas já foram contaminadas. Então, se for varrer, não fica nada.
Só para complementar, e aí a gente começa a observar várias coisas que vai surgindo no noticiário, né? Por exemplo, uma lei do Marco Maciel que na década de 90 ele colocou para que o lobby ele seja legalizado no país, já que em todo mundo, em praticamente no mundo inteiro, o lobby ele é legalizado, né? E aí seria a legalização do lobby no país. Então são coisas que começam a surgir, declarações como essa, né? Que que se não puder contratar empreiteiras o país para, que o lobby deve ser legalizado, né? Então, faz 24 anos que o projeto está parado na Câmara e no Senado, da questão da legalização do lobby no Brasil.
Vamos trazer agora as informações sobre a entrevista coletiva concedida pelo senador Armando Monteiro na última sexta-feira. Aconteceu no final, da última sexta-feira, na residência do deputado José Augusto Maia, uma coletiva de imprensa. Na ocasião, esteve presente o próprio deputado, além do eleito deputado federal Ricardo Teobaldo, do senador Armando Monteiro e várias lideranças da região. 5 vereadores da bancada de oposição estiveram presentes. As únicas ausências foram dos vereadores Ernesto Maia e Diomedes. A coletiva foi realizada como forma de agradecimento aos 20.422 votos obtidos pelo senador Armando Monteiro na capital da moda na última eleição. Ele respondeu a perguntas da imprensa em relação ao futuro do Grupo Taboquinha. Durante a coletiva, Armando foi questionado sobre a atual situação do Grupo Taboquinha em relação a uma união envolvendo José Augusto Maia e Ernesto Maia, a desunião. Vamos ouvir um trecho, uma parte da entrevista coletiva do senador, quando ele falou justamente sobre essa questão.
Eu inicialmente tinha uma posição em que eu questionava um pouco o projeto, por entender que não era claramente uma prioridade dentro da pauta dos...
Olha, nós precisamos extrair desse episódio que passou as lições, né? Os fatos ocorreram, não nos cabe fazer julgamentos, mas o fato é o seguinte, é que essas eleições demonstraram que os companheiros do nosso campo de Taboquinhas, quando se juntam, são majoritários. A soma das votações indica isso. E eu acho que o caminho da unidade é sempre o melhor caminho. Não fazer com que os projetos individuais se sobreponham aos interesses do conjunto. Se nós quisermos recuperar e voltar à prefeitura, a conduzir os destinos de Santa Cruz, nós precisamos da unidade. Se nós não formos capazes de construir essa unidade, nós não vamos poder pedir ao povo de Santa Cruz que nos manifeste mais uma vez a sua confiança.
Bom, o senador comentou também sobre o resultado nas urnas durante a campanha política e avaliou o nome de Paulo Câmara na disputa eleitoral. As ocorrências, né, o histórico da eleição de 2014. Durante a entrevista, Armando Monteiro afirmou que o veto presidencial em relação à criação de novos municípios deverá ser derrubado no início de 2015. Vamos ouvir também esse trecho da coletiva.
Eu inicialmente tinha uma posição em que eu questionava um pouco o projeto, por entender que não era claramente uma prioridade dentro da pauta dos projetos do país. Mas depois fui convencido pelo companheiro Zé Augusto Maia, que me mostrou que trabalhou no projeto de modo a aperfeiçoar o projeto. E aí, como foram estabelecidos critérios bastante, eu diria que técnicos, eu me senti a partir daí, de certo modo, à vontade, eu me senti seguro para poder apoiar o projeto. Porque reconheço que há situações que são muito justas, muito naturais, em que algumas comunidades se emancipem. Nós temos, por exemplo, um caso aqui em Santa Cruz, aqui na região, que ilustra muito bem isso, São Domingos. São Domingos tem tudo a ver com Santa Cruz e está muito distante da sede de Brejo da Madre Deus. Então, esse mapa territorial dos municípios é muito artificial. Então, eu acho que nós devemos, sim, com critério, estabelecer ou abrir a possibilidade de que novas emancipações ocorram. Agora, sobre a derrubada do veto, eu tenho uma avaliação de que nesse momento político, considerando que há questões delicadas nessa pauta política, eu acho que o governo vai tentar, na minha avaliação, não pautar o projeto agora, nesse momento. Mas seguramente no início do próximo ano legislativo essa questão será apreciada. E a tendência é da derrubada do veto.
O senador falou também sobre a perspectiva em relação à economia nacional e do Estado para o ano de 2015.
Nós vamos ter um ano difícil o próximo ano, para Pernambuco e para o Brasil. É um ano de transição política e é também um ano de transição econômica. Pernambuco teve um processo de, eu diria que de grande esforço no sentido de promover investimentos nos últimos anos, graças ao apoio que o governo federal deu e a empréstimos que foram contraídos pelo governo de Pernambuco. E o que se verifica é que Pernambuco assumiu uma série de compromissos que está tendo dificuldade de honrar. As obras que não estão sendo continuadas, não estão sendo continuadas porque há um desequilíbrio no fluxo financeiro e no fluxo de caixa do Estado. E, por outro lado, há um certo hiato no que diz respeito à possibilidade de contrair novos empréstimos, não porque haja qualquer tipo de discriminação, mas porque existe uma regra para contrair empréstimos. E como Pernambuco já contraiu, num período recente, vários financiamentos, é necessário que Pernambuco atenda às condições que foram estabelecidas para poder voltar a contar com esse recurso. E, por outro lado, no plano federal, nós sabemos que a economia brasileira está vivendo um processo que vai exigir ajustes. Por quê? Porque nós estamos com uma conjugação que não é boa, de baixo crescimento, um quadro de quase estagnação e de inflação, e uma inflação remitente que ainda preocupa. Então nós vamos precisar fazer uns ajustes, e para isso é importantíssimo que as lideranças do país dialoguem no interesse do país. O primeiro discurso que a presidente Dilma fez, ela falou em diálogo. Ela quer discutir com a oposição, com as oposições, um programa que nos leve a promover as medidas corretivas que são necessárias para restabelecer, vamos dizer, a saúde da economia brasileira e, a partir daí, criar condições para que a União e o governo federal possam continuar a ajudar os estados. E, nesse caso, nós vamos estar juntos no sentido de defender os projetos e as obras de interesse de Pernambuco.
Um outro assunto que também foi falado pelo senador durante a coletiva foi a questão da Zona Franca, essa ideia que se tem de fazer dessa região do Polo de Confecções uma Zona Franca. Armando Monteiro também falou sobre isso, vamos ouvir.
É preciso ter muito cuidado com a monocultura ou com a circunstância de você depender de uma única atividade. Eu acredito muito no futuro do Polo de Confecções. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do Polo de Confecções. Eu acho que cada vez mais vai se qualificar a produção local. O próprio empresário da região vem se capacitando mais e mais para fazer um produto de melhor qualidade. A mão de obra se torna cada vez mais produtiva. Há um sentimento hoje em Pernambuco e no Brasil que tem que se oferecer um tratamento tributário adequado à pequena e microempresa, mas Natália diz muito bem, não se pode ficar dependendo apenas de uma atividade. E Santa Cruz, com essa vocação empreendedora que tem, com a capacidade empreendedora, Santa Cruz pode descobrir muitas outras vocações e oportunidades que podem surgir aí. E esse projeto de uma zona de livre comércio, de uma zona franca, é algo que pode servir a Santa Cruz. É um regime especial de tributação, uma área que permite importar insumos e importar matérias-primas com condições diferenciadas. Eu acho um projeto realmente interessante para Santa Cruz e eu me coloco, sim, Natália, à disposição para ajudar, e tenho certeza que o deputado Ricardo Teobaldo também, para a gente ajudar a tocar esse projeto aí, porque se novas zonas de livre comércio vierem a ser aprovadas no Brasil, que se inclua em Pernambuco a região de Santa Cruz do Caparibe.
8:43, está aí parte da entrevista coletiva do senador Armando Monteiro Neto em Santa Cruz do Caparibe. Para a gente fechar, é uma pergunta que foi feita pelo Elivaldo Araújo sobre a postura que ele vai assumir no Senado nos próximos 4 anos.
Mas eu jamais farei oposição aos interesses da economia de Pernambuco. Pelo contrário, eu vou continuar trabalhando pelo polo de confecções, como estimulando investimentos do Senai, estimulando a oferta de cursos do Pronatec em favor da região, garantindo e lutando por um tratamento tributário mais adequado para o polo de confecções, estimulando a possibilidade de acesso a fontes de matérias-primas que fortaleçam a competitividade do polo. Portanto, o meu compromisso nada tem a ver com o fato de que eu possa estar nesse momento situado no campo das oposições em Pernambuco. Mas jamais eu farei oposição aos interesses de Pernambuco. E do polo de confecções eu serei sempre parceiro. Fomos parceiros quando trouxemos o Senai para Santa Cruz, fomos parceiros quando participamos e ajudamos a consolidar essa que é a mais importante âncora do polo de confecções, que é o Santa Cruz Moda Center. Portanto, vamos continuar a trabalhar juntos.
8:44, está aí, né, parte da entrevista coletiva do senador Armando Monteiro Neto em Santa Cruz, senador que esteve aqui na última sexta-feira. E como eu disse, após sair da residência de José Augusto, ele foi fazer uma visita à casa do Galego de Mourinho. Lá encontrou o vereador Ernesto e Diomedes, que não estiveram na casa de José Augusto Maia durante essa coletiva, né? Esses foram os pontos principais da visita do senador Armando a Santa Cruz. Romenique.
Você já falou no seu editorial, eu concordo bem com a editorial que você fez nesse programa, e eu só vou destacar aqui, Ney, as previsões, né, do senador para 2015. Né? A gente já vinha comentando aqui, nós já vínhamos comentando que 2015 é um ano nebuloso, né, para municípios, no caso prefeituras, governos do estado e a União, né? Mas principalmente quem mais sofre é os governos do estado e principalmente os municípios. Porque se de fato se concretizar uma crise econômica, se essa crise econômica em 2015 não for sanada, vamos sofrer muito, né? E essas obras paralisadas continuarão, viu, Ralf? Não vão sair do dia para a noite, não, se houver de fato, se a crise econômica de fato persistir. E aí o senador Armando Monteiro foi muito feliz ao projetar isso aí e dizer que quer contribuir, quer ajudar, né? Nesse momento difícil que pode passar em 2015, mas que vai fazer uma oposição propositiva ao governo de Paulo Câmara. Outro ponto aqui que eu gostaria de destacar, né, é sobre a questão das emancipações. Eu citei isso aqui semana passada, que achava muito estranho da forma que foi retirada o projeto das emancipações da pauta. O projeto era para ser essa semana, amanhã, dia 18, foi antecipado para o dia 12. O presidente do Senado fez questão de colocar em pauta a votação conjunta, né? E quando chegou dia 12, sem dar uma explicação sequer, retirou o projeto de pauta. E eu falava que achava muito estranho e que aqui tinha o dedo do governo de retirar, porque é uma questão que vai mexer com a economia. Se a gente está falando que a economia do país para 2015 não é favorável, colocar um projeto como esse seria afundar ainda mais o país, né, economicamente. E a presidente Dilma não tem o menor interesse, por conta de questões econômicas, de aprovar esse projeto. E aí o senador Armando Monteiro quase que avaliza o que eu falei aqui semana passada. Ele disse que esse ano não acredita mais que o projeto entre em pauta. mas sim lá para 2015. E ganhou tempo. O governo ganhou tempo para mostrar que será inviável para o país o projeto das emancipações, né? Tentou ganhar tempo aí e ganhou. Vamos ver como é que vai se segurar esse projeto, se derruba ou não o veto da presidente Dilma. No mais, a questão de encontrar um grupo rachado, isso era natural. O próprio senador Armando Monteiro viu isso e pregou muito a união, conversou com um lado, conversou com o outro, né? Conversou com ambas as partes que existe hoje no grupo denominado Taboquinha. Agora, fazer essa união é o que a gente acha difícil. Não é impossível, mas que difícil é.
8:48, final da primeira parte do programa. Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial ao pessoal de Jataúba, que sempre nos ouve aqui na Rádio Polo FM.
Após o intervalo, você fica com Silvio José e a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Oito e cinquenta e oito minutos. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo mundo, bom dia Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia Cariri Paraibano, estamos aqui começando mais uma semana e mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, a Hora do Debate. Na técnica tem a Márcia Arantes e aqui comigo, Ralf Lagos, bom dia Ralf.
Bom dia Silvio, bom dia Eusébio, bom dia Leone, Souza, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da melhor e a mais ouvida Polo FM.
Natália Arruda, pode crer, meu rei, bom dia.
Pode crer, meu rei, e vamos pra frente, né?
É.
Como diz o velho, antigo Zito Ribeiro, que atrás vem gente.
É?
É, e nós vamos
isso pra frente. Foi Zito que criou isso aí?
É, porque ele é muito antigo, aí ele né? criou isso, né? Então, um abração a todo o pessoal aí que estão na escuta, e principalmente o nosso grande amigo e afilhado Alan e a Ingrid, né? Que casaram no sábado, com um casamento maravilhoso, né? Os pais Marcos Feitosa e o Davi fizeram uma grande festa lá e foi um casamento muito bonito, né? Um abração aí para o Marcos Feitosa e a Zete e toda a família de Zete e do Marcos, que fizeram esse casamento maravilhoso no último sábado, né? E ontem também houve o aniversário do nosso grande amigo, né? Matheus aniversariou ontem e com os parabéns dos seus pais Tony e a Neide, né? Tony e Neide, também a Selma Arruda, né? Paula, Isaura Arruda, Sandra e Ronaldo, Raíssa e todos da família que estavam lá parabenizando o Matheus, né? Os amigos da igreja também, né? Estavam lá e homenagearam o nosso amigo e abraçaram o nosso amigo Matheus, né? E um abração para todos que estavam lá com o Matheus. Um abração também aí para Dona Inácia de Bau e toda a sua família. Dona Inácia de Bau, um abração para a senhora e toda a sua família, Ralf, que ela disse que eu não perco um só programa. Um
abraço, Inácia.
Ali na rua, o vereador Elinho, né? Um abraço também para Lusa, que trabalha lá na casa do
Elinho. Um abraço,
Elinho,
Lusa.
Né? Por falar em Lusa também, a esposa de Marcos, que teve lá, a Vera.
Né? Vera,
né? Um abração para Elinho, a sua esposa Flávia, né? A garotinha bem novinha, mas tão bonitinha, tão fofinha, né? E lá na casa do Elinho foi maravilhoso. Foi um negócio para cinema, viu, Leone? A presença de muitos políticos lá, né? Quase todos os vereadores. Um abração aí para Lusa, que fez esse trabalho aí e nos recebeu muito bem. Lusa, um abraço para você, principalmente, né? E também um abração aí para Dona Maria, que é irmã do seu Zé Leão, né? Dona Maria, que disse a Maria que não perde um só programa. Um abração para você. Você é maravilhosa, né? E um abração para também Neguinho de Taboca, né? Neguinho de Taboca, que está lá na escuta e ouvindo o melhor programa da região, sim.
Muito bem, Natália Arruda, um abraço aqui para Edson também. Edson que mora no Santa Teresa, está no Setor Verde, e Genival, lá no Moda Center, né? O Edson um e o Genival do Moda Center, do Setor Verde, agora vendendo, a gente espera que venda tudo, né? Feira grande, né? Expectativa é essa, então bom dia para vocês aí. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Eusébio, bom dia, Márcia. Bom dia especial a você que está em nossa cidade e em toda a região. E um bom dia mais ainda a você que está aí no Moda Center. Todos que estão no Moda Center Santa Cruz, lá no Calçadão, Poeirão, né? Que estão sintonizados no Rádio Debate, um abraço a todos vocês.
Zebinha, bom dia. Inclusive, o Zeb já chegou aqui com previsão do tempo e tudo, né? Aqui em off, dizendo pra gente que ia chover, eu conferindo aqui mesmo no Clima Tempo, previsão atualizada às 9 horas lá, né? Quer dizer, atualizada às 8 horas da manhã aqui. Previsão de. Pode, né? Porque previsão é isso, né? Prever. Né? O Instituto prevê que pode acontecer, né? Não significa previsão do tempo, não é 100% não. Mas há uma possibilidade de chover até 30 milímetros hoje aqui em Santa Cruz. Amanhã, depois de amanhã também, quer dizer, a possibilidade mudou mesmo o tempo. Bom dia, Zebinha.
Bom dia, esperamos amanhã aqui estar comemorando uma boa chuva aqui na cidade.
Verdade.
E isso se reflete também, se ver esses dados que eu trouxe, ao encontro com o Pablo Ricardo.
Né? Pablo.
Ele estava fazendo uma palestra, uma conversa lá na UESC sobre questão ambiental, né? Fazia parte do Capibaribe Rock, que aconteceu esse final de semana, e o Pablo trouxe essas questões e falou de tantas outras lá pra gente. Silvio, um bom dia a todos. Mais uma semana que inicia, esperamos que seja produtiva para todos. Bom dia.
Claro, claro. Um abraço aqui ao nosso amigo Benedito, né? Senhor Moisés, o Moisa, né? Dona Zefinha, senhor Raimundo e dona Severina lá no Tanque da Vaca. Lá, pessoal, lá dos roqueiros, vocês conhecem, né? É só espetacular ouvindo
Severina,
a gente lá.
Lá em Raimundo também, né?
É.
Raimundo, que é o esposo de dona Severina.
Eu falei. Pronto, deixa eu repetir. Eu falei, Benedito, senhor Moisés, dona Zefinha e falei, senhor Raimundo e dona Severina, pessoal do Tanque da Vaca.
Muito bem.
Pronto, falei
eu
disso, que você estava repetindo.
Deixa eu mandar um grande abraço para meu amigo Ronaldo Paca Júnior, que aniversariou no sábado. Então, parabéns, Ronaldo, que Deus continue te abençoando a você e a Amanda. Parabéns.
Ô Silvio, ontem à noite eu estive lá no aniversário de Mateus e o padre Adriano e o padre Josalito Rogério, e também pela primeira vez eu conheci um sacristão da igreja.
Você perguntou o que é que ele faz?
Agora eu me esqueci do nome dele, viu?
É, o sacristão da igreja.
É. Perguntei.
Da igreja que... matriz, no caso,
igreja,
matriz
Seu
Bom,
né?
Jesus.
Nem ele soube explicar o que é que fala. Nem ele, pra tu ver como é interessante a posição do sacristão, né?
Olha, eu vou trazer aqui a pauta. Antes, agradecer mais uma vez aqui a Elinho Aragão, né? Pela receptividade, foi muito legal, né? A você e sua esposa, um abraço, viu? E ao pessoal que esteve lá, né? Também para assistir, não apenas ouvir, porque tem pessoas que não querem só assistir, quando tem oportunidade vai, não querem só ouvir, quando tem oportunidade vai assistir também. Então foi um programa muito bom na última sexta-feira, daqui a pouco vocês comentam também, que foi dito aí por Elinho. Vou trazer primeiro aqui essa pauta, que é justamente a presença do Ricardo Teobaldo no estúdio aqui da Polo FM. E separei também um áudio, um trecho da fala de Zé Augusto que me chamou a atenção, né? Então, deixa eu trazer aqui a entrevista, parte, evidentemente, do que foi falado por Ricardo Teobaldo na última sexta-feira no Estúdio 1. Eleito no último pleito, o futuro deputado federal Ricardo Teobaldo participou na sexta-feira do programa Estúdio 1, que também contou com as presenças do atual deputado federal José Augusto Maia, do PROS, e o suplente Toninho do Pará, do PHS. Em sua participação, Ricardo Teobaldo agradeceu a votação adquirida no último aqui em Santa Cruz e na região do Polo de Convecções, além de outros temas relacionados à política. Teobaldo foi questionado sobre a sua participação no grupo Taboquinha, se seria apenas administrativa ou se estaria disposto a tentar unir o grupo, que foi pergunta aí do Ralf. Eu não vim para Santa Cruz do Capibaribe para dividir, pois eu não quero ser um instrumento de divisão e o que eu quero é somar. Esse grupo é um só. A prova disso é que todos que fazem parte votaram em Armando Monteiro. Acho que o grupo deve conversar para tratar das coisas que interessam à cidade. E eu estou à disposição com todo prazer. Eu me sinto satisfeito e o episódio das eleições terminou quando acabou a contagem dos votos. O caminho é a unidade do grupo para que possamos retomar a Prefeitura Municipal, destacou Teobaldo. Ele falou sobre a disputa eleitoral para as eleições de prefeito em 2016 e comentou sobre o nome de Fernando Aragão. Já tem um nome lançado pelo grupo, que é o de Fernando Aragão. E se ele tiver a condição de ir para uma eleição e vencer, nós estaremos com ele. E se não tiver, então iremos discutir outro nome. Porém, essa discussão tem que ficar por fim, argumentou. Tonho do Pará comentou sobre a possibilidade de exercer o cargo de deputado estadual a partir de 2017, caso a deputada Socorro Pimentel ou Eduino sejam eleitos em suas disputas municipais. Diz Toninho: já estive com Socorro e Raimundo Pimentel e fui informado que ela tem essa intenção de ser candidata a prefeita em 2016. Se acontecer e ela for eleita, abre a minha vaga na Assembleia Legislativa. Eu também estive com o irmão de Eduino e recebi a informação que ele também pretende sair candidato em Arco Verde. E se isso acontecer, seria positivo para mim, frisou. Em sua participação, o deputado federal José Augusto Maia afirmou que o atual grupo de vereadores Taboquinhas deveria fazer uma oposição propositiva, que seria denunciar e informar como resolver os problemas. Em seguida, o deputado citou a possibilidade de contar com as adesões de Dimas Dantas e Vânio Vieira do PSDB. Se eu trazer justamente esse ponto aí do deputado José Augusto Maia.
E a política é a arte de somar, né? E Dimas já esteve do nosso lado, né? Voltou para o outro lado, né? Que ele, houve suas divergências, porque está claro aí, ele foi um candidato divergido. Hoje ele não apoiou o candidato do prefeito a deputado federal e nem o prefeito o apoiou como deputado estadual, que era o único, que também era do grupo. Eu já conversei com o Dimas por telefone, às vezes me encontrei com ele já na cidade e a gente conversou, uma conversa amistosa, mas eu vendo o que ele tem dito, né, nas redes sociais, o que ele tem dito quando é entrevistado, eu sinto que não há mais lugar para Dimas Dantas lá no Ninho Boca Preta.
O senhor sente que há lugar?
É claro, eu acho que precisamos conversar. Entendeu como é? Então, se a política é a arte de somar, então Dimas e o vereador
Vânio Vieira,
se quer se integrar ao nosso grupo, e a gente vai conversar, mas eu tenho certeza que se está na cabeça de todos,
o senhor sentiu isso, não?
E somar.
O senhor sentiu que há essa possibilidade?
Olha, a gente sente, vocês sentem, se eu perguntar a você, você sabe, você dá para você sentir. A população sente a divergência.
Não, quando existe, senhor.
Não, eu Silvio coloca, veja bem, Silvio, eu faço uma análise, entendeu como é? Eu faço uma análise de
então,
quem?
Então, eu quero saber dessa análise.
Não, eu acho que a possibilidade existe dele vir, eu digo o seguinte, ele já é oposição, para mim. Eu não vejo ele voltar para o grupo e ser situação. Então ele já é oposição. E se nós somos oposição, né?
Tá
então,
dentro.
Poderá. Né? Eu não posso aqui. Eu acho que é uma coisa que quem vai decidir não sou eu, né? Nem também será ele sozinho, nem eu isoladamente, nem Toninho. É o grupo, vai sentar. Olha, se disse aqui, todo mundo fala que a política é a arte de somar, então é bom.
Bom, 9:10, 9:10, depois do intervalo vocês analisam Teobaldo, né? E Toninho do Pará e também essa questão aí de José Augusto Maia, que deu cada freada com relação a essa questão de...
Se Márcia conseguir colocar os comerciais,
vamos ver,
a vinheta ela não conseguiu.
Vamos lá, depois do intervalo a gente volta.
Rádio Debate, Polo FM.
Bom, de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Olha, vende-se uma casa lá em Poço Fundo com garagem para 3 carros, 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros e uma varanda contra o sol. A pessoa vende, né? Aceita também trocar por carro ou por terreno, tá certo? Procure Damião Diniz, o telefone do nosso amigo Damião é o 9812-8470, 9812-8470. Bom dia, um abraço aí para Damião Diniz. Bom, começar aqui por Eusébio, a tua análise, Eusébio, sobre o que falou o Ricardo Teobaldo aqui na Polo FM e... Toninho, inclusive, essa questão a gente até já discutiu, né? A possibilidade de Toninho assumir caso o Eduino e também a Socorro Pimentel, caso, né, um deles assuma a prefeitura daqui a 2 anos, né? Bom, mas então basicamente o que falou Ricardo Teobaldo e o que falou também Zé Augusto sobre a questão Dimas Dantas. Pois não, Eusébio Pereira.
Silvio, só uma pincelada na questão de Toninho do Pará. Penso que é muito complicado essa possibilidade de Eduino ou a Socorro Pimentel serem eleitas, porque eu estava olhando os números lá nessas cidades e a probabilidade, pelo menos de momento, é da reeleição dos prefeitos lá, né? Claro que é uma análise desse momento, ainda tem muito para rolar daqui para as eleições de 16, né? Mas é realmente, se um dos dois for eleito, o Toninho assume, já que é o primeiro suplente. Com relação ao Teobaldo, ele tá fazendo o dever de casa, porque o Teobaldo, ele apareceu aqui na cidade somente na eleição, né? Somente na eleição e com um grupo dividido e com divisão exposta, né? Tinham dois grupos dentro da própria oposição, dois grupos dentro do grupo Taboquinha, né? A oposição ainda estava mais dividida, um pouco mais dividida ainda nas eleições. Aí ele está chegando, né, conversando com um, com outro. Ele é deputado federal a partir de fevereiro, né? De certo modo, ele pode contribuir para a oposição se reagrupar, embora, como ele foi um nome que chegou de paraquedas, essa missão para ele vai ser um pouco mais complicada, né? É um pouco mais complicada. Ele é, vamos dizer assim, no momento ele é um liderado de Zé Augusto, né? Porque ele chegou pela indicação do Zé Augusto. Aí o Teobaldo, ele tem que começar, na minha visão, a se firmar dentro da oposição, já que a partir de fevereiro ele é deputado federal e pode contribuir para que os problemas do grupo Taboquinha sejam resolvidos ou minimizados, né? Com relação ao Dimas Dantas e a fala de Zé Augusto, fica claro, né, até pelo enrolar das palavras de Zé Augusto, que não tem esse costume de se enrolar com palavras, fica claro que é um desejo de Zé Augusto trazer Dimas Dantas para o grupo Taboquinha, né? É um desejo e parece-me, pela fala, que já tem conversa nesse sentido, né? Porque há sinalizações, vamos dizer assim, implícitas, né, que estão por trás das palavras, que indicam que pode estar havendo uma conversa já para o Dimas Dantas se juntar à oposição do grupo Taboquinha. Porque Dimas Dantas, e aí eu concordo com o Zé Augusto, Dimas Dantas é oposição. Isso é claro. Não pode dizer porque ele é vice-prefeito que ele é situação. Não. Os posicionamentos de Dimas e de Edson dizem que Dimas Dantas é oposição. É oposição. Aqui em Santa Cruz não se tem o costume de se dividir, né? Quem tem as oposições, né? Porque muitas vezes tem muita gente que tem oposição ao governo, por exemplo, mas pensa totalmente diferente do grupo Taboquinha, que já pensa diferente de outro, né? Essa generalização que se faz muito aqui dificulta o entendimento de oposição, né? Por isso que nunca surgiu uma terceira via forte aqui na cidade, né? Porque às vezes tem um nome forte, mas não tem esse conceito de saber dividir quem é oposição, quem é partido Taboquinha, etc. Mas isso fica claro, Silvio, que um dos planos do grupo Taboquinha, né, pelo menos de parte do grupo Taboquinha, é tentar aglutinar, e o nome da vez seria o Dimas Dantas, né? O Dimas Dantas, que tem uma força dentro de um grupo, né? Você vê a votação de Dimas, todos nós concordamos que não foi uma votação fraca demais, né? Foi uma votação dentro da expectativa do que tinha para Dimas aqui na cidade, né? Porque ele faz um trabalho diferenciado nesse sentido. E aí vai ser justamente onde vai pegar essa questão da conveniência. O que foi Dimas Dantas dito no período eleitoral, né? Era aquele que estava de galho em galho, que não ficava no canto, né? Agora já é oposição, né, já está ali na oposição, já está querendo um abraço e etc. A conveniência da política muitas vezes tem disso, né? E aí a gente, nós, simples eleitores, é que temos que ficar atento ao que os políticos fazem e dizem, para sempre estar analisando, né? Deixar de ter aquele lapso de memória que a maioria tem e passar a analisar, né, cada vez mais, com mais cuidado e critério, os posicionamentos, as falas dos políticos, né? Agora que, num geral, né, nessas participações do Toninho, do Zé Augusto e do Teobaldo, tudo muito dentro do esperado, né? O Zé Augusto, ele prega também a questão de união, né? Ao mesmo tempo que ele faz crítica à própria oposição na Câmara de Vereadores, né? Ele não cita nome, mas ele faz uma crítica à Câmara de Vereadores. E, lógico, quem lidera os vereadores na Câmara de Vereadores é o Fernando Aragão, né? Tá dividindo essa parcela com o Ernesto Maia. O Ernesto Maia e o Fernando Aragão agora também tá tomando essa dianteira, na questão da liderança do grupo de oposição. Se bem que, claro, deixando bem evidente aqui que o Fernando Aragão tem uma postura de oposição diferente da de Ernesto Maia, as práticas da Câmara têm mostrado isso.
Leone Souza, Gastão Teobaldo, né? A vinda dele aqui, fazer o agradecimento, ó, pelos votos obtidos, mas também discutindo já a questão do grupo Taboquinha, Zé Augusto, Toninho do Pará, na última sexta aqui no programa.
Olha, Silvio, eu tive a oportunidade de ouvir o programa, estava chegando em casa e aí fiquei sintonizado ouvindo toda a entrevista do deputado eleito, deputado federal Ricardo Teobaldo, com a presença de Toninho do Pará e José Augusto Maia aqui no Estúdio 1. O Teobaldo, de fato, se mostrou como um político, segundo as próprias palavras suas, que veio para somar. Então, se ele demonstrou isso em sua fala, que veio para somar, nós vamos ter que aguardar um pouco mais para ver as suas atitudes, né, em prol do grupo, se realmente vai ser atitudes de quem veio para somar. Não só na questão política administrativa, de alocar recursos, emendas, seja o que for, uma voz em defesa do polo de confecções, mas se também suas atitudes vai ser em busca de uma unidade no grupo. Pelo que a gente pôde observar, a gente não sabe ao fato se isso vai ocorrer, mas pela manhã na sexta, quando estávamos na casa do vereador Elinho, a fala do vereador Elinho já foi nesse sentido de união, né? À tarde, quando estivemos na casa do deputado federal José Augusto Maia, todos os outros vereadores que usaram da palavra na casa do deputado também falaram nesse tom, né? Nesse direcionamento de realmente união do grupo. Então, vamos ver se o Ricardo Teobaldo vai conseguir. Como o Elzé bem disse, ele veio através de José Augusto Maia e hoje seria mais um liderado por José Augusto Maia. Mas vale salientar que a partir de fevereiro o deputado federal é Ricardo Teobaldo. Então a sua postura, o seu posicionamento é que vai contar muito para o futuro também do grupo Taboquinha. Então vamos aguardar esse desenrolar das coisas com o passar dos dias, com o exercer do mandato do deputado federal Ricardo Teobaldo. Quanto o Dimas Dantas, né? A gente vê a fala do deputado federal José Augusto Maia. Pela primeira vez eu vi José Augusto meio que enrolado com as palavras, tropeçando nas palavras, para dizer, quando você questionava se Dimas vinha, estava junto, se era do grupo, e José Augusto meio que com as palavras, não sei se José Augusto tutubiou nas palavras porque não tem conversa com o Dimas, ou se já tem, não poderia revelar.
Ele afirmou que havia ligado, né, para ele, né?
Que já conversou com ele por telefone, coisa e tal. Mas se tem um adiantamento dessas conversas, se algo está, agora é fato. Uma das falas do deputado federal, e isso aí é notório, o Dimas Dantas é vice-prefeito do município, é vice-prefeito de Edson Vieira, porém, hoje o Dimas Dantas declaradamente faz oposição ao prefeito Edson Vieira. E em contrapartida também, a gente não pode deixar de fora que tem um vereador que acompanhou o Dimas Dantas também nessa empreitada, que foi o Vânio Vieira, que também é do partido do prefeito Edson Vieira, é do PSDB. E hoje também estaria fazendo oposição também ao governo municipal. Então a gente só vai ter que aguardar mais o desenrolar dessas ações, para aí sim a gente num futuro próximo saber se isso já estava bem adiantado e muitos não tinham conhecimento, ou se de fato a coisa surgiu daqui para frente, quando a bandeira hoje do grupo, não sei se isso vai ser na prática, mas a bandeira hoje do grupo está sendo e tem sido anunciado em quatro cantos em prol da união do grupo.
Ralf Lagos.
Silvio, primeiro foi um prazer fazer o Estúdio 1 com você,
e as diversas ligações que a gente teve aqui e torpedos dizendo que era melhor comigo do que com ele. É. Mas realmente o estúdio 1, ele na última sexta-feira, ele trouxe, né, um Teobaldo que eu não conhecia pessoalmente, mas é um cara muito sereno, né? Tranquilo.
É
que veio pregando união. Eu soube e preciso aferir se a veracidade desses fatos. Que parece que a união que Teobaldo prega aqui, ele não consegue ter no grupo dele lá em Limoeiro. Diz que de 10 vereadores eleitos do grupo, ele só está com 3 agora. Então, eu preciso saber da veracidade dessa notícia. Mas veja só, realmente o Teobaldo vem com uma proposta que é a fala que Toninho e Zé Augusto e alguns vereadores estão usando. É a fala da união. Mas essa união, ela não tem, na verdade, um ponto de partida até agora. Até agora ela não teve como se dizer, olha, a gente parte de uma união daqui. O Teobaldo deu uma luz do que seria essa união, que seria sentar, primeiro para resolver os problemas sem nomes nenhum na mesa, né? Seria uma maneira, né? Mas a grande questão do Grupo Taboquinha é porque hoje o Grupo Taboquinha passa não só por questões políticas, mas por questões pessoais muito fortes, Natália Arruda. Você esteve na casa do deputado Zé Augusto na coletiva da sexta-feira com o Armando Monteiro. Inclusive o Armando Monteiro reconheceu a amizade que tinha a você, né? E você fez uma boa pergunta a ele também. E aí, naquele momento já se visualizava que a questão do Grupo Taboquinha hoje não é só política, também é uma questão pessoal. Qual o grande erro? Questões pessoais a gente pode ter em todos os âmbitos, né? Mas o grande erro é deixar com que essa questão pessoal entre Ernesto e Zé Augusto se torne a principal questão do grupo. Ela poderia até interferir de uma forma negativa, porque não tem como separar as pessoas, né? Mas ela se tornar a principal questão do grupo, esse é o grande erro que acontece dentro do Grupo Taboquinha. O Toninho do Pará, como sempre, Toninho nasceu no Pará, mas devia ter nascido em Minas Gerais, né? É pelas beiradas ali, ele nunca se expõe totalmente, não é? Mas também nunca você pergunta, Toninho, e aí? Não, eu conversei, ele tá, vai ser
a coisa mais interessante que eu já vi sobre Toninho do Pará foi como é que chama aquelas montagens, né, que foi feita Toninho do Pará com a cara da Esfinge. Que foi até o Renan, né? Renan que desenvolveu. Eu disse, olha, Renan, tem isso aqui, ele desenvolveu, né? Toninho do Pará com a cara da Esfinge, ele dizia, decifra-me ou devoro-te. Realmente é difícil decifrar Toninho do Pará, né?
Ele, na minha pergunta a ele sobre o porquê não de fazer oposição, mas ele disse que tem que fazer uma oposição de uma maneira diferente, que vai aguardar as coisas acontecerem, mas é difícil de chegar num denominador comum. Quanto ao Zé Augusto, Silvio fez uma boa pergunta ao Zé Augusto e depois eu complementei com a questão do Dimas Dantas e Ivan Vieira. Realmente fica no ar uma expectativa de uma aproximação, né? Porque Dimas mergulhou e sumiu do cenário. Zé Augusto,
quando... tema inclusive das cortinas do Romenick.
Do Romenick, né? Zé Augusto,
o mergulho
quando,
do Dimas.
Zé Augusto, quando vai falar do Dimas, ele diz que já conversou com ele de uma maneira informal, encontrou com ele e conversou, mas que política é a arte da soma, quer dizer, ele quer somar com o Dimas e com o Vânio Vieira, né? Então, até porque o grupo Taboquinha, dependendo de quem seja o candidato nessa próxima eleição, pode perder algumas peças, né? Não só, eu não estou dizendo perder peça para ir para a outra ala partidária, não. Pode ter muita gente que vá para casa e não seja candidato no grupo Taboquinha, né? O próprio Ernesto, em entrevista aqui na Polo FM, já disse que se o candidato for Zé Augusto, ele pega o chapéu dele e vai para casa, né? Fernando Aragão já disse em várias oportunidades que não é mais candidato a vereador, porque acha que a contribuição dele para vereador ele já deu. Dimas também já disse isso,
né? Então, dependendo de como se mostra a conjuntura política, algumas peças podem ir para migrar para o grupo de Edson Vieira, pode, e outras pode simplesmente pelo histórico que tem com o grupo Taboquinha, né, pelo histórico, a imagem totalmente ligada ao grupo Taboquinha, que certamente não seriam tão bem recebidos no grupo de oposição, deverão ir para casa e ficar sem serem candidatos nas eleições de 16.
Natálio Arruda, né? Primeiro essa questão, Teobaldo, Toinho e o que Zé Augusto falou, porque posteriormente a gente tem a questão especificamente de Armando Monteiro, né? A vinda dele aqui. Pois não.
Olha, eu participei da coletiva lá e eu vi...
É isso que eu falei.
Eu vou falar sobre o Ricardo Teobaldo.
É, porque a coletiva é posterior.
Eu não ouvi o estúdio 1, que eu viajei, assim terminei.
Mas está o relatório aqui.
Mas o que a gente vê do Ricardo Teobaldo, eu achei as colocações dele, Raul, umas colocações muito positivas. Ele chegou dizendo aqui, sem querer, no momento, espalhar ninguém, querendo juntar, querendo mostrar o grupo que precisa de uma união e que está de braços abertos para fazer essa união. O que me chama a atenção em tudo isso é a maneira do grupo junto a Zé Augusto. Olha, se tem dois grupos e foi aquela discussão toda na eleição, e se Zé Augusto está com essa conversa com o Dimas Dantas, eu não posso afirmar, porque eu não conversei com o Dimas Dantas depois da eleição. Após a eleição, não conversei. Mas já há 8 dias que já vem esse assunto na cidade, por onde a gente passa. E o Dimas está calado. Aí o Matuto diz o seguinte: quando há fumaça, há fogo. Não é isso? Se ele não se pronunciou. E Zé Augusto, quando está sendo entrevistado, ele dá umas enroladas no meio. Não, eu conversei por telefone, alguma coisa. Não, ali houve conversa. Não sei como, agora houve conversa. E nós estamos notando a segurança de Zé Augusto nesse sentido. Por quê? Porque a oposição dentro do grupo, que é os vereadores, ela enfraqueceu muito com a eleição. Com a eleição em si, Leone. E hoje, Zé Augusto está respaldado de um deputado federal, de um senador, de um próprio Toninho do Pará, que é calado ali. Mas tenha cuidado que Toninho do Pará pode botar a cara a qualquer momento novamente. E Zé Augusto está fortalecendo o grupo dele. Está fortalecendo o grupo dele. Eu acho que da maneira que está, Raul, o grupo de vereadores não tem assim tanta força de exigir de Zé Augusto, no meu ver, e eu digo isso com certeza, que o grupo, de qualquer maneira, ele saiu muito enfraquecido das urnas, e Zé Augusto saiu dentro do grupo, eu não estou dizendo que é dentro do município, muito fortalecido, um deputado federal, com Toninho do Pará, que vai para onde Zé Augusto dirige os fatos, e que é muito forte também dentro do grupo, mesmo calado, é muito forte, Toninho do Pará. Então eu não vejo maneira, Silvio, de o grupo, a não ser o que fazer o grupo é se juntar a Zé Augusto. É se juntar a Zé Augusto, Ralf. Por quê? Esse grupo vai peitar Zé Augusto com essa muralha toda no momento? Fica difícil. E a oposição junta, se juntar mesmo, é uma grande oposição em Santa Cruz do Caparibe. É uma grande oposição. Agora fica muito difícil o grupo de vereadores, eles peitarem Zé Augusto. O que pode acontecer é eles se aliar a Zé Augusto e chegar de mansinho e conseguir algum espaço dentro do próprio grupo. É o que pode acontecer, né? Isso tem que ser uma turma assim, a lá Toninho do Pará. E Toninho do Pará, ele fica calado, mas ele, quando ele vem mesmo. Ele chega junto e o pessoal abraça ele. Então, o que está faltando no grupo de vereador é isso também, no momento. A eleição passou, mostrou a cara dos Taboquinha, né? Mostrou a cara dos Taboquinha. Zé Augusto, que não é bobo nem nada, ficou muito, muito fortalecido dentro do grupo. Aí eu na coletiva senti a falta de Ernesto Maia e do Diomedes, mas depois já tiveram uma reunião com o próprio Armando Monteiro. Então é o seguinte, se juntarem tudo e deixarem Zé Augusto armar o esquema, fica forte, porque Zé Augusto é quem arma o esquema, porque ele está forte. Ele está forte dentro do grupo. Eu não estou dizendo aqui que é dentro do município, que pode estar forte também, né? Só o povão na próxima é que vai decidir. Agora a gente está notando, Ralf, que Zé Augusto já está montando um esqueleto para a eleição principal de 2016. Ele já está montando, viu, Leone? Já está montando um esquema. Um esquema, já está com as cartas praticamente marcadas. Só um bobo é que não vê isso. Só um bobo é que não vê isso.
Natália, aí complica, porque se Zé Augusto já está com as cartas marcadas na sua visão, isso quer dizer que não vai ter conversa. Isso quer dizer que aí ele vai usar o argumento que você está usando, que as urnas disseram que eu saí fortalecido e eu sou o cara e aqui estão as cartas. Se vocês quiserem baixar a cabeça e vir para cá...
Mas o grupo sim, dos vereadores,
eu já ia sinalizar que o Teobaldo, eu não sei se por conta que ele não está aqui direto, ele já deu uma sinalização diferente, que foi o quê? Na fala dele, já tem um nome lançado pelo grupo, que é o de Fernando Aragão. Ou seja, já tem um nome lançado pelos vereadores. Vamos discutir? Não, ele coloca que é o nome do grupo. Ou seja, isso sinaliza um certo agrupamento, né, de juntar. Porque o que tem que se fazer, na minha opinião, desculpe interferir na sua, é o quê? É todo mundo, os vereadores que estão em subgrupo, se juntar e dizer, ó, nosso posicionamento é esse. Todos sabem que nenhum grupo de Zé Augusto, nem o grupo da oposição vai para canto nenhum, se pensar em prefeitura, por exemplo, sozinho. Mas aí chega, ó, a gente tem esses pontos aqui, não concorda com isso, tal, e etc. Zé Augusto tem sua liderança, saiu fortalecido, mas é insuficiente para chegar à prefeitura, dizer, ó, tem esses pontos aqui e tal, eu não concordo com isso que vocês estão fazendo, se juntar e chegar a um consenso. É isso que pode fazer a oposição ressurgir. Pode fazer a oposição ressurgir. Agora, se ficar com isso, ah, eu tive tantos votos, eu sou poderoso aqui no grupo, baixa a cabeça e venha, como? Aí não.
Eu vou lhe explicar como. Se Zé Augusto está armando o esqueleto, o grupo de vereador também pode chegar com um vice, Leone. Pode chegar com um vice. Zé Augusto escolher o frentista e o outro escolher o vice. Escolher o vice que for, se chegar um agado. Vice-versa não vai ter, Leone. Não vai ter. Bode isso na cabeça. Aí Leone olha pra mim e diz vice-versa. O grupo de vereadores hoje, não tem forças pra José Augusto pra indicar o candidato a prefeito. Agora o vice aí é outra história, né?
Natália,
é
outra eu não disse que os vereadores vão ter essa força. Você citou que os vereadores poderiam indicar o vice. Isso. Como também Zé Augusto pode indicar o vice. Natália, eu não estou dizendo que vai, não. Eu estou dizendo que pode.
Tira isso da cabeça, Léo.
Bom, é difícil tirar isso da sua cabeça.
Zé Augusto, sem estar com essa fortidão toda dentro do grupo, ele indicava a cabeça, o quatro, a mão, o que ele quisesse, Léo. E ele agora, o esqueleto humano. E ele agora, com a mão assim, trancada na mão, ele vai indicar um vice. Mas tá conversando, rapaz.
Aí, uma solução pra todo mundo dizia... é Zé Augusto indicar Fernando Aragão.
Hein?
Pronto.
Armando Monteiro realiza a coletiva de agradecimento e prega união ao grupo Taboquinha. E Ernesto Maia reafirma compromisso com Fernando Aragão em encontro com Armando Monteiro. Teve a coletiva, né? Em seguida, após a coletiva, o Armando Monteiro se encontrou com todos os vereadores, um encontro separado com os vereadores. No final da noite da última sexta, o senador Armando Monteiro teve encontro com o vereador Ernesto Maia, além dos outros vereadores Taboquinhas, na residência do vereador Galego de Mourinha. Em contato com o vereador Elinho Aragão, que esteve presente no encontro, o mesmo citou que o senador explicou aos vereadores que seria muito importante a união do grupo para que a oposição possa chegar fortalecida nas eleições de 16. Em um dos momentos, o vereador Ernesto Maia afirmou que reconhecia a importância do deputado federal José Augusto Maia no grupo, porém, destacou seu compromisso de continuar com a pré-candidatura para o prefeito do vereador Fernando Aragão para a próxima eleição. E teve também um fato também que chamou a atenção, foi na coletiva também o nome, agora é União pelo Grupo Taboquinha, destaca Carlinhos da Coab, um dos discursos que mais chamou atenção na noite da última sexta-feira na coletiva de imprensa do senador Armando Monteiro. A gente ouve esse trecho aí.
Que muito mais importante, gente, é a gente agora se unir em uma virtude só e dar alegria a esse povo de Santa Cruz do Capari que está nos ouvindo nesse momento. Dizer que muito mais importante, Zé, do que você, do que Toninho, do que Ernesto, do que Carlinhos, é Santa Cruz do Caparibe. Esse grupo político que tanto trabalhou e lutou pelo desenvolvimento de Santa Cruz do Caparibe. Então, a gente agora tem que se unir no objetivo só. E seu Edson Vieira, coloque suas barbas no molho, porque a Zuna mostrou que essa maquiagem que você faz aqui dentro de Santa Cruz do Caparibe e dizer que sua aprovação está acima, não foi o que a Zuna mostraram. Então, doutor Armando Monteiro, se a gente se unir, vai ser um objetivo só, e o grupo da Boquinha vai trabalhar um nome, Fernando Aragão, que vai ser o nome que vai voltar à Prefeitura Municipal, meu amigo Toninho do Pará, meu amigo Zé Augusto. E com certeza, Curião, acima de tudo, parou Picuinhas, parou tudo. O nome agora é União pro Grupo da Boquinha. Aquele abraço, gente.
Começar aqui por Ralf Lagos.
Olha, Silvio, a coletiva que eu não pude estar presente, nem pude ouvir, porque eu estava viajando, mas vi depois a repercussão da coletiva, me traz dois aspectos que parecem interessantes de serem colocados. O primeiro aspecto é que Armando vem para tentar juntar os pedaços do grupo, né? E aí, numa forma clara, ele vai à casa do vereador Galego de Mourinha e junta com os 7 vereadores, quem não foi para a reunião, porque era na casa de Augusto, que é pelo menos o que eu subentendo, que o Ernesto e o Diomedes Brito não foram, porque a coletiva seria, né, assim, organizada e na casa de Zé Augusto Maia. Esse é o primeiro aspecto que eu trago, né, a questão do grupo aqui. Continuo tocando nessa tecla, Eusébio, que eu falei no último comentário. Todo mundo fala de união, mas ninguém chega a um consenso da onde parte a união. A união começa aonde e que horas e quando, né? Então, todo mundo fala em união, mas não se tem um ponto definido para dizer a união começa aqui. A união começa a gente agindo dessa maneira. É preciso, e mais uma vez eu vou repetir isso, é preciso que o grupo Taboquinha se profissionalize. E aí eu acho que é o ponto fundamental da união do grupo Taboquinha. O grupo Taboquinha se aparelhar de profissionais, como fez o governo, o prefeito Edson Vieira, nas eleições desde 2006 até chegar à prefeitura em 2012, se pôs em volta dele profissionais que mostravam quem era mais forte e quem não tinha condição de ganhar a eleição. A partir do momento que o grupo Taboquinha fizer isso, trouxer profissionais que mostram, olha, a candidatura desse é viável, desse não é. Desse é por causa disso, desse não é por causa disso, começa realmente as pessoas, os integrantes vislumbrarem o que pode, até onde podem chegar com os seus resultados. A outra questão que eu queria colocar rapidamente é justamente a vinda de Armando Monteiro aqui para agradecer os votos. Vejo com dois viés, e aí eu ia até debatendo isso no sábado para o sítio de um amigo meu, que eu e Leone e Homenico fomos no último sábado, ouvinte aqui da Polo, nos convidou para almoçar lá, e aí a gente ia debatendo justamente isso. o que era a vinda de Armando aqui. Era já uma colocação, como, se colocando como oposição para novamente em 18 enfrentar as urnas e ser candidato a governador. O Armando estava vindo para suas bases para em 2018 ser candidato de novo a deputado federal. Essa é uma hipótese, Natália, que o seu amigo, que é como ele colocou lá na coletiva, Armando Monteiro, só vai nos mostrar de acordo com os próximos passos que ele der a partir de agora. Se ele for realmente em todas as regiões de Pernambuco, então ele está se colocando como oposição e se postulando a já ser candidato, fechando as brechas para que não surjam, né? Não surjam outros nomes que possa ser o candidato das oposições, como por exemplo, o nome que pode surgir é o de Eduardo da Fonte, né? Então ele tenta fechar essa brecha. Se isso não for, se Armando veio apenas para essas cidades aqui da região, é porque realmente em 2018 pode ser que ele seja candidato a deputado federal. Silvio José.
Natália Arruda.
Olha, eu estava comentando antes e vocês fecharam aí o microfone e eu não terminei. Eu quero dizer a Leona aqui, olha, eu vou dizer uma coisa aqui bem interessante. Daqui para junho, ou final do ano que vem, você vai me dizer aqui que eu estava certo. Aqui na minha cara, Leon, olha para mim, não tiro os olhos, não. Olha para mim, você vai olhar aqui para mim. Olha, os vereadores, eu não estou querendo tirar, viu, Ralf? Nem um brilho de nenhum deles, não. Que são pessoas maravilhosas, né? São pessoas maravilhosas. Mas no meu entender, como Zé Augusto vem fazendo, Silvio, os vereadores, como dizia minha avó, se banha se colocar um vice na chapa. Viu, Leone? Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Se banha se colocar um vice na chapa do José Augusto. Eu não sei também quem é que Zé Augusto vai colocar, mas que ele já está montando um esqueleto, tá. A vinda de Armando Monteiro, eu digo que foi uma vinda positiva. Por quê? Porque o cara perdeu as eleições, Ralf, agora há pouco, e já está agradecendo por aonde ele passou pedindo voto, e já está agradecendo ao povo. É uma maneira, pode-se dizer assim, diferente dos outros, né? Dos outros. Não é brincadeira, não. O cara enfrentar uma campanha de governador como ele enfrentou, é muito difícil. Mas ele está aí dando os agradecimentos e me presta atenção no que eu vou dizer agora. Armando Monteiro, ele é muito inteligente e conciliador. E ele ficou muito forte em Santa Cruz. Por quê, Raul? Ele foi eleito aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Não foi eleito para o Estado, mas ganhou em Santa Cruz do Capibaribe com a máquina poderosa de Eduardo Campos, que faleceu, do Paulo Câmara, da prefeitura, de tudo isso. Ele ganhou aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Você é um cara que eu considero muito e acho muito interessante seus comentários, mas me permita discordar de você.
Não, pode discordar.
Eu não acho o Armando Monteiro conciliador coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a história mostra isso. Em 2012, Armando Monteiro deixou 4 candidatos aqui se degladiando, sabendo desde abril que o candidato era José Augusto Maia. Se Armando Monteiro fosse conciliador, ele teria vindo a Santa Cruz e teria dito: Fernando, Zé Elias, Ernesto e Nanau, quieta com isso, que o candidato vai ser Zé Augusto. Vocês fazem a campanha de vocês aí de vereador, ou tentar de vice, porque o candidato a prefeito é Zé Augusto. Armando Monteiro disse em uma outra oportunidade que faria uma pesquisa para escolher o candidato, uma pesquisa que nunca foi vista. E ele nunca veio nem dar satisfação aos 4 que concorria. Então, conciliador, eu acho que o Armando não é, não.
Olha, o seguinte é o passado. O passado, Zé Augusto estava com o poder de deputado federal, trazendo não sei quantos milhões.
Pois é, o futuro diz que Zé Augusto não vai ser deputado. Nada. E aí, ele vai perder esse poder?
Quem, Zé Augusto?
Sim, você falou que isso era no passado, mas no futuro, a partir de fevereiro, Zé Augusto não é deputado.
Zé Augusto, com todas as prepotências dele, ele era o melhor candidato mesmo. E foi derrotado. Só que agora a história é outra. Armando saiu por cima em Santa Cruz do Caparibe também. E hoje, Zé Augusto tem que escutar Armando. Vocês pensam que é, por quê? Porque Zé Augusto, ele saiu inferiorizado com a derrota dele. Ele escuta o Armando Monteiro. Ele só não escuta as pessoas daqui. Daqui não. Ele tem força suficiente, Ralf, para construir o que ele quer aqui dentro. Mas hoje, ele obedece muito a Armando Monteiro. Por quê? Porque ele vai ficar sem mandato. Vai ficar sem mandato a partir agora de fevereiro. E ele vai precisar muito de Armando Monteiro, viu, velho? O cara ficar sem uma prefeitura, sem um emprego, aí ele tem que se adequar aos parâmetros de Armando Monteiro. E Armando Monteiro disse lá na coletiva que não estava visando 2018, não. Ele está visando 2016. Por quê? Para ele ser um candidato no futuro, até mesmo a senador e a governador, que tem uma vaga para senador na próxima eleição, ele tem que estar.
Tá falando que são duas vagas.
Duas vagas foi agora.
Uma vaga agora. Agora foi uma vaga. Na
porque você só fala a verdade. Foi uma, rapaz. Não, uma é a vaga de Armando e a outra é a de Humberto Costa, que vai estar em disputa.
E agora foi Fernando Bezerra.
Eu posso errar também, rapaz. Eu não sou você. Não. Eu não sou você que quer ser o dono do mundo, não. Eu errei e assumo o erro. Agora, dentro de mil coisas, eu erro uma.
Modéstia?
Humano. Não, sou modesto mesmo, cara. Sou modesto. Dentro de mil coisas, eu erro uma. Abre o pensamento aqui, vocês ficam. Liga, não liga, fica pra lá. Aí. Se o José fica apontando o relógio pro meu lado, né, que não aponta pra vocês, olha como é que ele tá fazendo. Às vezes a pessoa diz uma coisa errada. Mas o Armando Monteiro tá precisando de tudo isso. O Armando Monteiro tá precisando de manter as suas bases, nas suas bases, principalmente no interior, para chegar à capital, para ele chegar forte nas próximas eleições, que ele não vai ser mais deputado federal, de maneira nenhuma. Ele trouxe para aqui, juntamente com o Zé Augusto, o Ricardo Teobaldo, para daqui a 4 anos ele tirar o Ricardo Teobaldo, ele não vai tirar, porque eles são até amigos, amigos mesmo, amigos íntimos. Aí então é o seguinte, eu acho que para atender os anseios de Zé Augusto, e se Zé Augusto aceitar e Armando Monteiro, o que se pode fazer é os vereadores indicar um vice. E para eles seria de bom agrado.
Leone Souza.
Olha, Silvio, a vinda do senador Armando Monteiro na última sexta-feira, para mim simboliza realmente como um gesto de grandeza. Armando Monteiro ter saído das urnas derrotado, uma eleição que nunca ocorreu. Fatos que ocorreu nessa eleição, né? É uma eleição que Armando Monteiro foi surpreendido, não só Armando, mas todos brasileiros e pernambucanos foram surpreendidos com um acidente trágico que vitimou Eduardo, e aí se mudou todo o processo eleitoral em Pernambuco, né? Daquilo que se desenhava acontecer, a coisa mudou totalmente. E Armando Monteiro, eu vejo um gesto de grandeza ter vindo a Santa Cruz do Capibaribe, diferente até de alguns que ganham, que nem agradecer vem. Armando, ainda perdendo, veio agradecer e veio reafirmar o seu compromisso com o Polo de Confecções. Em uma das perguntas que o Natálio fez, teve a oportunidade de fazer a ele, ele mais uma vez reafirmou o seu compromisso em defesa do Polo de Confecções, e em especial ele sempre falava, quando ele falava no Polo de Confecções, ele dizia Polo de Confecções e em especial Santa Cruz do Capibaribe. Então é uma cidade que o senador Armando Monteiro tem para si, na verdade. Então eu vejo como um gesto muito grande do senador. Agora, claro, eu também concordo com o Ralf quando o senador não tem aqui, pelo menos internamente para o grupo Taboquinha, Natália, não tem aquele traquejo de conciliar, né? De conciliar ele não tem, porque ele teve oportunidades de fazer isso, teve oportunidades, Ralf, na eleição de prefeito, teve oportunidade na eleição de deputado também. E não soube conduzir o processo, e aí aconteceu tudo o que aconteceu dentro do grupo Taboquinha. Porém, o Armando Monteiro também, a gente não pode negar isso, ele é uma liderança. Aquela pergunta que você fez a Ricardo Teobaldo cai muito bem para o Armando Monteiro, porque o Armando Monteiro, ele quando veio para Santa Cruz, sem nunca ter sido votado, mas depois se tornou uma liderança do Grupo Taboquinha aqui em Santa Cruz. Então é claro que algumas decisões realmente têm que ser tomadas pelo senador Armando Monteiro, pelo menos consultado pelo senador Armando Monteiro Neto. Agora, se Armando, pelo menos o que ele demonstrou naquela coletiva, na última sexta, na casa do deputado federal José Augusto, que ele está imbuído e o seu projeto vai ser agora fortalecer a oposição em Pernambuco. Ele falou o número de deputados estaduais, se eu não me engano, 12 deputados estaduais, a oposição tem, e ele disse que vai ficar a cargo dele essa responsabilidade de fortalecer uma oposição. E aí sim, mediante como vai se comportar a situação do governo do estado e a oposição, aí sim é que a gente vai ter uma noção de qual vai ser o rumo, Silvio, de Armando Monteiro Neto. Se Armando Monteiro Neto consegue se consolidar para ser um candidato novamente a governo de estado, se Armando Monteiro Neto consegue se consolidar para ser um candidato a Senado, para renovar sua vaga no Senado, ou se Armando Monteiro voltará a ser candidato a deputado federal. Isso é o que o governo de Paulo Câmara, as diretrizes do governo de Paulo Câmara e a forma dele fazer oposição é que vai dizer os destinos do senador Armando Monteiro nos próximos anos.
Rapidinho aqui para Eusébio, 10h17, né? Rapidinho, porque também estamos com Ernesto Maia na linha.
O Armando Monteiro, ele veio para a cidade muito mais do que agradecer os votos, né? Ele está fazendo uma peregrinação nas cidades onde ele se deu melhor, assim, onde ele teve uma votação melhor, né? Já passou em algumas cidades, mas o Armando está preparando terreno. O Armando Monteiro, ele saiu enfraquecido demais da eleição. Ele teve menos de 30% dos votos, né? E essa questão de dizer, mas foi porque Eduardo Campos morreu. Amigo, não morreu o governador do Ceará, não, onde o candidato dele começou as pesquisas, igual o Paulo Câmara, com 7%, não. E só veio deslanchar no final, não. Foi eleito. Não morreu o governador da Bahia, não, onde o candidato dele começou com 10% e deslanchou. A gente está falando de campanha eleitoral. Deslanchou e foi eleito no primeiro turno. Minha gente, o governo de Pernambuco e a administração de Pernambuco tinha uma aprovação enorme. O Eduardo Campos foi eleito com 83% dos votos na eleição de 2010. E aí o Armando Monteiro, ele imaginava... Pronto, ele é governador de Santa Cruz, Natália. Aí a gente tá vendo que o Paulo Câmara aqui, na verdade, Natália, o Paulo Câmara, não foi que o Armando foi superior por si. O Paulo Câmara tinha uma rejeição muito grande aqui no Polo de Confecções, porque ele era taxado disso, daquilo. Foi mais um voto de repúdio a Paulo Câmara do que propriamente de Armando, não é? Porque você vê as cidades que o Armando ganhou. O Armando, na verdade, ele saiu muito enfraquecido, saiu muito, muito dispendioso a eleição para ele. Ele chegou a gastar mais de 7 milhões do próprio bolso, A candidatura de Armando Monteiro rendeu a ele, e a oposição está fragilizadíssima. O PT seguiu a reboque do PTB, que já sabia que não ia fazer muitos deputados federais, porque desde o início do processo eleitoral, que se fazia a conta que a coligação de Armando, e era quando ele estava na frente nas pesquisas, dizia que ele só fazia sete deputados federais, quando tem 25. Meu amigo, as contas não batem. Se você entra num processo eleitoral sabendo que vai fazer 7 deputados federais de 25, alguma coisa tem diferente. E aí a gente fecha os olhos para ver isso. Natália, deixa eu concluir. Você tá gritando aqui, a gente tá atrapalhando.
Eu dou meu espaço a você, você não dá.
Mas você não pediu, você ficou gritando aí. Peça.
Bom, deixa eu fazer, deixa eu ir para Ernesto, porque a gente tá sem tempo aqui. Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, bom dia, Ralf, Leone, Márcia, todos os ouvintes da Rádio Polo FM, do programa Rádio Debate. Estou ligando, inclusive, assim, para esclarecer algumas situações que estão sendo colocadas pela mídia, e eu acho importante esclarecer. Primeiro, quero dizer que não estive na coletiva, até porque não fui convidado, simplesmente não fui convidado para ir para a coletiva. Segundo, eu vejo principalmente em algumas declarações de alguns debatedores que se dá a entender que que os vereadores estão querendo impor o nome de Fernando Aragão como candidato a prefeito, né? É, e eu quero explicar como é essa situação. Nosso grupo na última eleição mostrou que juntos nós temos 15 mil votos. Isso foi as urnas que falaram, né? A nossa votação com a votação de Toninho do Pará deu exatamente 15 mil votos. Agora, para ganhar uma eleição em Santa Cruz, nós precisamos ter pelo menos 23 mil votos. Então, hoje existe uma grande quantidade de eleitores que nem são bocas pretas, nem são taboquinhas. Tem uma faixa, eu acredito, hoje, de umas 5 mil pessoas, que inclusive hoje são peça fundamental para decidir qualquer eleição. Além disso, para ganharmos, nós precisaríamos agregar a maioria dessas pessoas que não são de um lado nem de outro, e também conseguir bocas pretas insatisfeitas, bocas pretas que votaram em Edson Vieira e hoje estão arrependidos, pessoas que deram a chance estão arrependidos. Nós precisamos de um candidato que tenha essa capacidade do eleitor que está do lado de lá confiar em votar nele. Para isso, a gente defende o nome de Fernando Aragão, porque eu acredito que o nosso partido unido, os 15 mil votos votam em Zé Augusto, votam em Toninho do Pará, votam em Fernando Aragão, votam em qualquer um que seja do nosso grupo e que postule essa candidatura. Mas, para ganharmos em Santa Cruz do Capibaribe, nós precisamos exatamente de um nome que chame aquele eleitor que não é nem de um lado nem do outro, né? E, além disso, eu acredito que a próxima eleição, né, principalmente pelos desdobramentos do caso da KMC locadora, a questão ética vai voltar com força total. Precisamos de um nome que esteja acima de qualquer suspeita na questão ética. Precisamos de um nome que possamos provar que vai ser um bom administrador. Fernando Aragão, quando foi presidente da Câmara lá em Santa Cruz, lá na nossa Câmara, lá aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi eleito simplesmente o melhor presidente da Câmara do estado de Pernambuco. E, além disso, daquele nome que consiga trazer e dar confiança para quem é do lado de lá vir para o lado de cá. Se outras pessoas do grupo, Zé Augusto, Toninho, mostrarem que nós temos um candidato que tenha características como essa que eu falei aqui, melhores do que Fernando Aragão, a gente dá o braço a torcer. Mas hoje eu quero voltar a ganhar em Santa Cruz do Capibaribe. E para voltar a ganhar em Santa Cruz do Capibaribe, nós precisamos ter um candidato que tenha discurso, tenha passado e tenha futuro. Por isso é que nós estamos defendendo. Agora, não estamos impondo o nome de Fernando. E vamos, em todos os lugares, mostrar que o candidato para ganhar dos taboquinhos se chama Fernando Aragão.
Ok, um abraço então, vereador Ernesto Maia. 10:23, final aqui do programa, né? A gente tem apenas que estouramos de novo aqui o tempo, né? Começou um pouquinho, tá começando um pouquinho mais cedo, terminou um pouquinho mais cedo, mas são 10:23 já. Natália Ruda, pode escrever, até amanhã.
Pode escrever, Silvio, até amanhã, amanhã eu estarei de volta, porque Deus sempre me deu essa força, né? E eu tenho certeza que ele vai me dar mais uma vez para eu estar aqui de volta, debatendo, comentando e mandando um abraço para aquelas pessoas maravilhosas que gostam desse programa e da Rádio Polo.
Muito bem. Ralf Lau, até amanhã, Ralf.
Até amanhã, Silvio. Tchau para todo mundo.
Tchau, Leone Souza.
Tchau, Silvio. Um abraço a todos. Um abraço especial a você que está aí no Moda Center Santa Cruz.
Eusébio, Zebinha, tchau.
Tchau, tchau. Até amanhã, Silvio. Tchau.